Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
No trabalho devo mentir se o chefe mandar? Segunda parte. Comentário de Mari Persona.
Então você tem também que, em negociação, você tem esse exercício. Ó, não é fácil ser cristão negociando. Não é fácil. Então você até eu consegui um emprego lá no banco para o irmão que me evangelizou anos antes, ele tinha me evangelizado. E ele estava procurando emprego. Eu falei assim, ah, então eu vou ver lá para onde eu trabalho, a gente estava contratando, né? E ele foi, cristão também. Aí chegou no dia da entrevista, ele me contou depois, que o chefe que entrevistou ele, falou assim, olha, o problema aqui é o seguinte, é um negócio muito agitado, muita negociação pesada, você vai ter que mentir. Você vai ter que mentir muito para dar certo o negócio. Aí ele virou para o chefe e falou assim, olha, eu sei que o Mário Persona está aqui e ele não mente. E está dando certo? É, realmente, o Mário está fechando os negócios direitinho, né? Está indo bem. Então, ele foi contratado. A gente tem que deixar o senhor ir na frente, viu? Ele vai abrir as portas, ele vai cuidar. É ele que faz. Agora, você tem que ter sabedoria também. Por exemplo, tinha situações que eu tinha que negociar imóvel, mas eu tinha um valor, que a gente queria fechar naquele valor. É claro que se o cliente pedisse mais pelo imóvel, a gente ia ter que dar um jeito de arrumar mais e comprar o imóvel. Mas ficava a meu critério na negociação, decidir. E como o valor que aquele vendedor daquele imóvel, isso era em São Gonçalo, Rio de Janeiro, o valor que ele estava pedindo estava bem, bem salgado, já estava dentro do mercado, estava no mercado. Né? Eu decidi que não ia sair disso. E aí ficamos negociando. Chegou uma hora, ele falou assim, não, mas o banco tem muito mais para pagar, tem muito mais dinheiro. Eu falei assim, claro, banco é banco. Banco é o negócio mais rico que existe. O banco tem montanhas de dinheiro. Mas você não está falando com o banco, você está falando com o Mário. Então, se você não fechar comigo, você não fecha com o banco. Aí ele fechou. Teve um outro também, em Cabo Frio. Era uma churrascaria. E eu fiquei hospedado no hotel do dono da churrascaria. Nós negociamos 11 horas. Aquele foi um recorde. Nós começamos de manhã, no café da manhã, a negociar. Sentado na mesa, e papapi, papapapi, papapapá. Aí serviram o almoço na mesa que nós estávamos, só levantava para ir no banheiro, e papapi, papapá. Foi até a noite. À noite nós fechamos o negócio. Porque tinha uma série de variáveis, né? Tinha um monte de coisas que tinha que discutir. Foram 11 horas conversando, e fechamos o negócio. E aí ele até, depois, falou assim, bom, então agora eu vou mandar desmontar, porque era uma churrascaria inteirinha pré-fabricada no terreno, né? Montada, toda madeira, negócio muito bonito, muito. Ele falou assim, então agora eu vou mandar desmontar lá a churrascaria. Eu falei, que como desmontar a churrascaria? Não, eu vendi só o terreno. Não, você não vendeu o terreno, tá aqui, ó, você vendeu imóvel. O imóvel com tudo que tá em cima. Não vai desmontar a churrascaria. As fotos que eu levei para São Paulo foram do imóvel, ninguém viu um terreno cheio de capim. Vocês viram um imóvel, vão aproveitar esse imóvel, né? E o cara ficou muito bravo. Mas era isso mesmo, ele quis dar uma de mané na última hora lá para ver se levava o imóvel e montava em outro lugar. Ele jogou verde, né? Teve um caso desse no Guarujá. Eu não estava nesse negócio. Que o banco comprou um predinho de 3 andares para demolir e construir num lugar uma outra coisa. Aí o cara que vendeu o predinho foi lá, arrancou todos os azulejos, todas as portas, todos os vasos sanitários, pias, tudo. Esquadrias e janela, limpou o prédio, deixou no osso. Aí, quando foram pagar, viram que estava assim, obrigaram ele a reformar o prédio, colocar tudo de novo, azulejar todas as paredes que tinha azulejo, colocar todas as janelas, as portas e tal. E aí, então, pagaram, e aí demoliram o prédio. só para o cara aprender que não, você não pode vender imóvel, tirar o imóvel do lugar, né? Você vende o que está lá, né? Você não vende um terreno. É, você tem que esperar no Senhor negócios, negócio é assim, né? A gente não pode se iludir que no mundo dos negócios é todo mundo pomba, né? É muita cobra criada, então você tem que ser simples como a pomba, mas também astuto como a serpente. Aí você tem que também, não pode, né? O Senhor fala, negociai até que eu venha. E negociar até que eu venha não é para enterrar o dinheiro no chão e falar assim, ah, Senhor, enterrei o dinheiro no chão. Não, peraí, o que é isso, né? O senhor nos tem por despenseiros, né, das coisas dele. Eu não acredito que Paulo desse de graça as tendas que ele fazia. Eu acredito que ele negociasse. Ele ia comprar tecido, ele negociava o tecido. Ele ia comprar linha, agulha, qualquer outra coisa, ele negociava. Velcro, não existia velcro naquele tempo. Mas ele negociava. E na hora de vender também negociava. Mesmo porque a cultura do Oriente Médio é negociação, né? Por isso que a gente fala de judeus, né, que são grandes negociantes, árabes, libaneses, os caras são tudo, tem negócio na veia, né? Eu me lembro de uma conhecida, foi passear lá no Oriente Médio, ela estava naquelas, não sei que país, se era no Líbano, não sei que país daquele, daquelas feiras que tem na rua assim, ela viu um vaso lá, achou muito bonito o vaso, ah, quanto é esse vaso? Ah, é, vamos supor, $100. Puxa, $100, mas então eu vou levar. Não, o senhor não vai levar. Como não vou levar? Eu vou levar, estou falando, está aqui o dinheiro. Não pode comprar assim. Como não pode comprar assim? Não, o senhor tem que pedir mais barato. Tem que pedir mais barato, que a gente tem que negociar. Mas o senhor vai deixar mais barato? Não vou, mas tem que pedir. O cara não está ali simplesmente para tomar lá da cara, ele está ali para negociar, faz parte da vida dele, aquela discussão toda, né? Então, você tem que ter um pouco de jogo de cintura também nesse caso. Mas mentira não, né? Porque, e muito cuidado, quem trabalha em empresa, precisa ter muito cuidado hoje, porque às vezes você acaba participando de alguma mutreta que a empresa está fazendo. E aí, como você sabe, a corda arrebenta sempre na ponta mais fraca. Teve um daqueles, quando começou aquele mensalão, lembra? Lá em 1900 e bolinha, 2000 e alguma coisa, faz tempo já, o mensalão, quando daí começaram a puxar o fio de todas as outras coisas, daí veio o Lava Jato, depois disso e tal. Mas aquele do mensalão, que era, tinha até uma agência de turismo envolvidas, que eu até fiz serviço para essa agência de turismo, estavam envolvidos, todos, aquele cara de Minas também, não lembro como era o nome dele, eles tinham uma secretária, nesse meio, nesse angu todo, tinha uma secretária. E essa está presa até hoje, coitada. Ela era secretária, ela que levava o dinheiro, trazia, fazia depósito no banco e tal. Ficou presa. Os graúdos até conseguiram uma acomodação melhor, mas a corda arrebenta sempre do lado mais fraco. Então, muito cuidado o que você faz em empresa. As responsabilidades que você assume, elas vão estourar na sua mão depois. É, eu digo uma coisa, é estressante. Eu depois até quis mudar de emprego, aí fui trabalhar numa outra empresa, porque era realmente estressante. Você trabalhar com esse cuidado era muito mais difícil do que os meus colegas lá que não estavam nem aí para mentir. Então, quando você tem que ter essa vigilância constante, é um estresse que não vale a pena. Aí eu acabei mudando de emprego, fiquei 2 anos e meio lá, fui para outro emprego, que não tinha essa pressão toda, né? Porque você tem coisas, por exemplo, que não é, eu não digo que são mentiras, mas em negociação, você tem coisas que você não pode revelar. Por exemplo, o seu cliente lá, você vai vender um carro, seu cliente. Seu cliente vai falar assim, ah, não, mas você pode fazer mais barato, não pode? Que ordem que você tem do chefe? Não fazer mais barato. Só em último caso. Então você vai ter que manobrar suas palavras ali para dizer um não, mas vamos ver onde vai chegar essa conversa, né? Porque, se, por exemplo, se alguém pergunta para você qual o mínimo que você pode fazer, você não pode revelar isso. Porque isso é uma informação interna da empresa e você tem que resguardá-la até o final da negociação. Percebe? Você tem que obedecer o seu patrão, e o seu patrão falou para você não revelar, não abrir esse preço até tal fase da negociação. Você não pode abrir. Você não pode. Porque senão fica uma coisa esquisita, né? Tipo, o cara chega e fala assim, ah, mas quantos, o mínimo que pode fazer? Não, o mínimo a gente já faz já, o mínimo. Peraí, o que é isso? É negociação. Negociação não é assim. Você tem que ir quebrando. Você tem que... Vamos fazer o seguinte, então. Então eu vou te dar mais um... Eu vou te dar um encosto para o banco, lá, uma capa para o banco, dentro desse valor. Então você começa a fazer aqueles agregados, né, para negociar. Porque você tem a responsabilidade com Deus, mas você tem também a responsabilidade com o patrão, que está confiando em você, que deu informações para você que não podem ser passadas para o cliente naquele momento. Então é um jogo estressante, você tem que trabalhar isso daí muito bem. E buscar no Senhor, né? Tinha um cara lá que trabalhou comigo, esse cara era muito, muito ousado. Ele era ousado, ele era tão ousado que ele marcou, ele ofereceu, ele foi numa reunião para um cara que tinha um grande imóvel, que a gente só trabalhava com grandes imóveis, grandes empresas, grandes grupos, né? E aí o cara pegou e ele chegou lá e falou que ele era de uma outra empresa. Deu um outro nome lá para não falar que era do banco, ele falou que era de outra empresa. E o cara comprou a mentira dele, né? Só que daí o sujeito liga e fala assim, olha, vamos fazer o seguinte, eu estou em São Paulo, o cara era de outro estado. Eu estou em São Paulo hoje, eu vou passar então aí na sua empresa. Eu tenho o endereço aqui, né? É rua tal, número tal, você está no andar tal, né? Eu vou passar aí para a gente conversar um pouco. Ele ficou em parafuso. Sabe o que ele fez? Ele foi lá embaixo, na portaria do prédio, ele tirou a plaquinha que estava escrito o nome do banco, enfiou outra com o nome da empresa que ele inventou. Aí ele colocou no andar onde o elevador chegava, uma plaquinha também com o nome da empresa que ele inventou. E depois todo mundo ali ficou combinado, ninguém podia falar nada. Ele combinou com todo mundo, o homem entrou, saiu, foi embora, pensou que estava nessa outra empresa. Eu não sei se ele acabou depois fechando o negócio ou não. Mas aí foi muito, aí foi exageradamente mentiroso, né? Ele criou um cenário para enganar o vendedor do imóvel. Uma grande vantagem que nós temos hoje é que as empresas estão trabalhando dentro de um conceito de ética. E aí a gente pode pegar carona nisso. Porque em muitas empresas hoje eles só trabalham com nota, eles só trabalham com verdade, algumas, inclusive, que eu faço palestras, eles avisam que eles não aceitam palestrantes que falem bobagem, que contem piadas de sexo, que façam brincadeiras com gay. Eles não aceitam mais, porque isso dá processo contra a empresa, né? Pessoas que são humilhadas lá na hora da palestra e tal. Então muitas empresas não aceitam, você tem que assinar um termo até de trabalhar dentro da conduta ética da empresa para poder pegar o serviço.
Visite respondi.com.br.
Visite também 3minutos.net.
Hey everyone, Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.